quando escrevi o livro Pedido de Perdão, Triunfo da Humanidade, que é um livro sobre as missões, um dos temas abordados foi exatamente esse do cooperativismo, que ocorreu nas missões entre os anos 1600 e anos 1700. Dentro da herança social e econômica que ocorreu aqui nas missões, é fundamental a gente estudar e aprofundar essa relação. Nós tivemos alguns textos agora, no início do ano 2000, especialmente o Virgílio Pérez, que é presidente das cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, tem uma organização importante atrás dele. Ele defende as ideias do estudioso, né, o jesuíta Rafael Carbonell de Masi, e que é chegada a hora de contar a verdadeira história do início do cooperativismo no mundo. E ele defende, então, com bastante clareza, essas ideias de que, ali no início da formação do período jesuítico guarani, então, há cerca de 1626, 27, se dá o início do processo de formação do cooperativismo, então, no mundo. Era um trabalho coletivo dos povos missioneiros, aonde, então, jesuítas e indígenas guaranis, então, através do seu centro da formação histórica e cultural dos guaranis, onde a união, a fraternidade, a ideia da ajuda mútua, né, que talvez não se use em muitos outros lugares essa expressão, mas é o mutirão, né, exatamente a ajuda mútua, é a ideia que passou para esse mundo nativo e depois para a América Latina, a ideia do mutirão, onde todos colaboram para um projeto comum, para uma ideia comum, para uma produção comum. E daí, então, lá daquele período, inicia esse processo importante que é a ideia da cooperação, da integração. E veja que essa ideia fundamental de cristãos colaborando para projetos comuns vem muito do centro, né, da ideia do cristianismo, que é essa ideia de todos colaborarem para que tenhamos um processo comum, um projeto andando como sociedade, como família também como indivíduos, né? E num mundo com tantas necessidades como nós temos hoje, é uma saída bastante importante, né? Distante da ideia, digamos, de um capitalismo ou lá do outro lado de um socialismo, exatamente no meio disso, ocupando o que tem de bom dos dois lados, a ideia da cooperação, a ideia do cooperativismo. Então, buscando aquelas ideias que uniu todo aquele processo da chegada dos jesuítas, a partir especialmente de 1585, aqui nessa macro-região, construindo naquele início, a partir de 1609, as reduções, então, vem o centro dessa ideia de que aqueles 159 anos da presença e da união entre jesuítas e guaranis, ali se forma uma ideia inicial e bastante abrangente do que foi aquele cooperativismo cristão na América.
Primeiro, talvez fosse importante entender como era a organização social e como se davam as relações de produção e de trabalho nas reduções jesuíticas. E depois já emendo uma segunda pergunta. Se essa experiência cooperativista nas reduções, ela era mais devida, digamos assim, à própria organização dos guaranis ou foi algo, digamos assim, ligado preponderantemente à experiência de fé levada pelos jesuítas?
Cooperação que ocorreu naquele período é um processo ligado a vários setores da formação das comunidades jesuítico-guarani, né? Desde os princípios básicos ali de como todo o processo da produção ele era organizado e contabilizado, né? Começa desde essas ideias, digamos, da organização do processo, de como se estabeleciam, por exemplo, a formação das lavouras, do momento onde toda aquela produção era guardada nos armazéns comunais. Então, todo o método sempre é um método de colaboração, de cooperação. Né? As próprias atividades, por exemplo, de infraestrutura, de criação, de grandes meios de produção e toda a infraestrutura, desde as casas, o processo de construção de igrejas, né, de colégios, ou seja, o conjunto todo sempre tem a ideia fundamental da cooperação. Tem uma frase fundamental, né, digamos, daquele período: de cada um de acordo com as suas capacidades, para cada um segundo as suas necessidades. Essa frase, ela coloca muito, digamos, o centro da ideia que fazia com que aquela máquina toda funcionasse perfeitamente, né? Então, cada grupo familiar, cada cidadão dentro daquele conjunto colaborava com a capacidade que ele tinha. Uns eram especialistas na área da pecuária, outros da agricultura, outros, por exemplo, na indústria, fundidores e tantos outros produtores de instrumentos musicais, cada um de acordo com a sua índole, de acordo com a sua capacidade. E depois, no retorno para as famílias, para cada um, segundo as suas necessidades. Havia famílias maiores, menores, né? Então, isso tudo se estabelecia de acordo com aquela estrutura existente e com as necessidades de cada um. Por exemplo, essas atividades todas de consumo, né? Então, imagina, por exemplo, a distribuição diária da produção que se dava por toda a redução. Desde, por exemplo, a organização dos serviços de transporte, o conjunto da organização dos trabalhos. Imagina, por exemplo, uma redução maior como São Miguel, que tinha entre 7 e 8 mil pessoas, né? Como organizar diariamente toda essa produção de homens, mulheres, jovens, né? Cada um dentro do seu setor. Porque a gente não pode nunca esquecer o que foram as missões. Então, foram um grande processo de exportação, né, de produção e de exportação. Por exemplo, a produção de mate, fumo, algodão, açúcar, tecidos de algodão, bordados, rendas, objetos, por exemplo, de torno, mesas, baús, madeiras preciosas, né? Que eram, então, feitas de esculturas e todo tipo de produção a partir disso. Na outra área, peles, curtumes, os arreios de couro, rosários, escapulários, né? Frutas de todo tipo. A produção, por exemplo, animal, pecuária, né? Cavalos, mulas, carneiros. E excedentes também de várias indústrias que tinham em cada redução, como a indústria, por exemplo, de instrumentos musicais, que muitos instrumentos, as orquestras europeias, tocaram com os instrumentos aqui das missões, né, ali nos anos 1700 especialmente. Né? Tudo era vendido à Europa, a Buenos Aires, Corrientes, Santa Fé, Lima, ou seja, era um grande estado de produção também, e veja, e todo este processo era um processo de organização cooperativada, né? Onde todos cooperavam para todos esses processos. Os próprios serviços sociais, né? O cuidar das pessoas. Por exemplo, quando você pensa num local como o Cotiguaçu, que está dentro de cada redução jesuítica, dentro das 30 reduções, havia um local chamado Cotiguaçu, que é o quê? Onde toda a comunidade cuidava das viúvas, dos órfãos, daqueles que tinham necessidade. Havia todo um processo de produção, né? O Tupambaé, que é a produção de Deus, onde toda a comunidade produzia e, obviamente, resolvia as suas questões internas, colaborava com as suas questões sociais. Então, havia um grande modelo de cooperação geral. Próprios serviços educacionais, por exemplo, também a mesma questão, o mesmo modelo sempre de cooperação, né? Aonde desde os meninos, jovens, então todos tinham que estudar exatamente porque era fundamental o processo de desenvolvimento reducional através do conhecimento. os serviços habitacionais, da mesma forma, as construções das casas. Não se davam a casa do João, do Pedro, do Antônio, não era um processo individual, era um processo coletivo, onde todos colaboravam com o todo, né? E aquele todo, então, ele ia multiplicando aqueles serviços, por exemplo, o serviço habitacional. E assim, então, a produção industrial, agropecuária, o conjunto todo sempre se dava no modelo de ajuda mútua, nesse modelo de mutirão, onde todos cuidavam do conjunto para que esse conjunto crescesse, se desenvolvesse e produzisse os bens e serviços. A gente nunca pode esquecer que toda a produção era orientada para a satisfação das necessidades do todo, né? As pessoas, então, tinham as suas necessidades internas, mas, obviamente, tinham também essa questão da visão do mercado, o que, que estava se consumindo, né? Então, por exemplo, tem textos lindos, por exemplo, aqui em Santo Ângelo, né? A redução de São Ângelo Custódio. A produção aqui foi o grande produtor de erva mate daquele momento no mundo, porque os grandes ervais estavam muito próximos da redução de Santo Ângelo Custódio. Então, a erva mate produzida aqui, então, ela era, muitos dos nossos nativos, então, colhiam essa erva, né? Traziam para o processo industrial aqui e ela era vendida para vários lugares. Tem um texto que mostra, por exemplo, 70, 80 carretas levando erva mate até Lima, no Peru. Imagina, bom, entre ida e vinda, uma viagem praticamente de um ano. Então, toda a circunstância, né, tudo era num processo de união e de integração. Por exemplo, a questão da propriedade. Todo o solo pertencia ao conjunto da comunidade. Não havia um processo individualista onde um era dono de um pedaço de terra. O conjunto todo trabalhava nesse processo de colaboração mútua. Isso é muito importante e que mostra a essência do cooperativismo, a essência da cooperação como elemento fundamental de produção, distribuição e de organização do sistema.
Daria para supor, disso que tu falaste, que não haveria, então, digamos assim, um salário por um trabalho, mas todo mundo trabalharia de uma forma comum e aquilo que fosse vendido, ou não sei se tinha um sistema de troca também, seria para o sustento da comunidade, é isso?
Perfeitamente, exatamente isso. Porque, veja aqui, aí vem a tua segunda pergunta. Como era o mundo, afinal de contas, como é que isso conseguiu subsistir ou existir naquele período? A essência do mundo guarani é uma essência de união dentro das suas aldeias. As aldeias, elas funcionam num modelo extremamente coletivo, né? Os guaranis têm como essência a colaboração, a ajuda mútua entre os seus seres. Por exemplo, aqueles que são caçadores, outros são pescadores, os outros são produtores, agricultores, né? Claro, são uma agricultura de pequeno porte, digamos, no mundo nativo, mas que todos trabalham para que aquele conjunto todo funcione. Por exemplo, ainda hoje nas aldeias, né? Por exemplo, se alguém vai pescar e pega muitos peixes, né? Ou o que ele consegue pegar de peixe, ele volta e divide entre as famílias da sua aldeia. Isso ainda hoje. Por quê? Porque eles não têm essa ideia do guardar, de que eu tenho que ficar guardando muita coisa para depois, ou essa ideia nossa, bem eurocêntrica, assim, né? De que temos que poupar e ter, digamos, o nosso bem, né? Essa coisa do dinheiro. Então, no mundo nativo, daquele período dos anos 1600, isso estava muito presente dentro do processo. Então, como é que isso tudo pôde funcionar do jeito que funcionou? Então, os guaranis entraram com toda essa ideia da cooperação, da colaboração, da ajuda mútua, enquanto que os jesuítas trouxeram a ideia daquilo que estava na Europa naquele período, porque nunca podemos esquecer quem eram esses jesuítas que chegaram aqui. Vamos pegar um exemplo, né? O Antônio Sepp von Hechingen. Quem é esse jesuíta? Ele é um príncipe, na verdade. Ele é o filho do rei do condado de Kaltern, onde era a Áustria, né? Então, esse jesuíta, foi menino cantor de Viena. O pai dele era um industrial dessa região aí da Europa. Era um produtor de fundidos, conhecia tudo sobre fundição, sobre produção de instrumentos musicais. Ele foi menino cantor de Viena, né, aí na Áustria. Então, ele foi um grande maestro, um grande conhecedor de todos os processos que a Europa trazia para aquele tempo dos anos 1680, 70, 90, né, que é o período que ele chega aqui. Então, ele traz todo aquele conhecimento das principais universidades europeias para cá e traz um processo, obviamente, de industrialização, de musicalidade, de produção de instrumentos, né, de fundição, tanto que aqui em São João Batista, que é a redução que ele fundou, é a primeira fundição de aço da América. Então, veja, como pode, então, porque isso é muito importante a tua pergunta, como pode, então, um mundo do Neolítico, em pouquíssimo tempo, se transformar no que tinha de melhor no Barroco e na produção europeia daquele período? Através de um processo de compreensão, de união, de integração, né? E da palavra completa de cooperação, né? Que é isso, que é a ideia central do que hoje nós estamos levantando, que o cooperativismo inicia exatamente lá naquele período, nessa união entre um mundo muito colaborativo dos guaranis, que milenarmente o faziam, com esse mundo novo que chega da Europa através dos jesuítas e que, por um milagre, né, ocorre esse processo de união entre essas duas culturas e que conseguiu, durante 159 anos, se manter muito forte, muito ativo, exportativo, um estado de produção muito importante. Uma outra coisa importante que a gente normalmente não diz, é sempre importante pensar que, por exemplo, quando ocorreu a finalização do projeto, que é através da expulsão dos jesuítas, muitas daquelas famílias dos guaranis já estavam com 159, com os que menos tinham tempo de cristão, 130 anos de cristãos, aquelas famílias. Então, aquela ideia que nós ainda hoje, eu vejo em muitas pessoas, em muitos textos do mundo, ou às vezes até em desenhos, de que estavam os índios ali sem roupa, de arco e flecha somente. Não, veja que uma comunidade que já tinha quase 160 anos de cristãos, já estavam num estágio muito mais adiantado de, entre aspas, vamos dizer assim, civilidade, né? E não uma ideia de um mundo nativo, ainda de mato, com gente caçando, assim. Então, eram esses tantos anos de produção, de organização, de sistema cooperativo, já estava num mundo muito mais adiantado. Tanto que, depois da expulsão dos jesuítas, essas mesmas famílias, esses mesmos guaranis, vão se mesclar com a comunidade nova que começava a chegar, do mundo luso-brasileiro, vamos dizer assim, português aqui, ali na Argentina, o mundo espanhol, argentino e mesma coisa no Paraguai. E esses guaranis vão rapidamente se mesclando com aquelas novas etnias que foram chegando e vão se transformando nesse povo da América Latina que nós temos hoje, né? Aqui do lado brasileiro, um pouco mais luso, né? Mas ali na Argentina, um pouco mais espanholado, como no Paraguai, mas sempre guardando os rostos, esse modelo de mutirão, de cooperação, e que está tão vivo ainda nessas regiões missioneiras dos 30 povos, entre Brasil, Argentina e Paraguai. Tanto que esses turistas que nos visitam hoje, um dos elementos que eles mais falam é desse jeito da sociedade daqui como ela trata as pessoas, como ela é cooperadora com as pessoas. Por exemplo, nós temos caminhadas de 30 dias, né, que une esse conjunto todo dos 30 povos. Então, quando esses turistas estão passando por aqui, todos dizem isso, né? Ontem mesmo havia uma caminhada e as pessoas estavam entregando bergamotas para as pessoas que estavam caminhando ali na estrada, levavam até o local onde as pessoas estavam na estrada, onde elas passam, e demonstrando que esse modelo de cooperação, de união, onde isso ainda está vivo nos dias de hoje. Porque, obviamente, essas milenaridades do passado, se a gente pensar em 8 mil, 10 mil anos atrás, isso não morre por causa de 300 ou 400 anos, né? Então, esse modelo ainda está muito vivo na sociedade atual nessa região da América, o que é muito interessante para estudar, né, a antropologia ainda viva, reflexo daquele processo, daquele período.
Justamente, Roberto, queria, já que tu tocou nesse assunto, nós somos gerações e gerações pós-revolução industrial, que teve início na Inglaterra na segunda metade do século XVIII. O quanto o cooperativismo hoje, que é tão importante para nós, né? A gente sabe, tem desde cooperativas de catador de lixo, enfim, é uma gama de atividades, até as grandes cooperativas que nós temos, tem o agronegócio, os plantadores de soja, enfim, de trigo. Como se poderia fazer um gancho, digamos assim, do modelo atual de cooperativismo com esse cooperativismo que era praticado nas missões jesuíticas?
Ter ideia desse movimento todo, né? Então a gente tem todo aquele reconhecimento, né, de 1844, Rochdale, né, na Inglaterra, aonde se diz como o início, esse reconhecido pelo mundo, especialmente o ocidental, o europeu, né? E essa visão que agora vários estudiosos estão trabalhando, de que a ideia seja lá 1626, 1627, o início do processo. Agora aparece um estudioso muito interessante, que é Holly Ake, né, que tem uma obra sobre Rochdale e que diz que os documentos iniciais na Inglaterra, a base disso, usava um termo chamado colônias indígenas para aquele processo do início do processo do cooperativismo na Inglaterra, o que significa dizer que, no mínimo, eles tinham noção da experiência sul-americana lá de 1626, 1627, né? Então veja como é importante. E obviamente que aquele processo, então, ele vem e se integrando, e quanto mais o capital social, que é esse caldo de união existente nas comunidades, mais esse processo todo do cooperativismo, ele se faz na humanidade. Nós, aqui na América Latina, temos grandes experiências. Por exemplo, o Paraguai, nós aqui estamos muito pertinho, né? Da onde Santo Ângelo, em linha reta, 80 quilômetros, já chegamos no Rio Uruguai, mais 80 quilômetros, passamos a Argentina, ali em Misiones, já estamos no Paraguai. Ou seja, os 30 povos aqui é tudo muito pertinho, né? Então, as experiências nossas do lado de cá, com relação, por exemplo, ao trigo, que foram as cooperativas que iniciaram, eram cooperativas tritícolas, né? Então, iniciaram aqui nessa região. Na Argentina, todas as ligadas, por exemplo, especialmente à produção de erva mate, que ali continua muito forte. No Paraguai, um conjunto importante de cooperativas ligadas a todos os setores, né? Como nós, no Brasil todo, na área de serviços, desde essa questão toda relacionada ao meio ambiente e tudo mais. Então, esse processo todo do cooperativismo, ele traz a chance, especialmente às famílias de menos condições econômicas importantes, né? Ele traz essa condição de que une esse conjunto de famílias ou pessoas, e consegue constituir daí um capital econômico, né, às vezes de mão de obra, que pode transformar a vida, tanto local como a vida daquelas famílias. Então, o cooperativismo segue sendo esse modelo, vamos dizer assim, cristão, né? E eu coloco o modelo missioneiro, eu chamo de cooperativismo cristão, nesse sentido de que é essa ideia fundamental de Cristo, né? De que as pessoas têm que se unir, elas têm que se integrar, elas têm que se ajudar, essa questão da colaboração, e que, obviamente, traz a expressão fundamental do cooperativismo. Então, é para determinados lugares, é uma receita fundamental. Tanto que hoje tem vários trabalhos, por exemplo, de gente da América, trabalhando, por exemplo, na África, né, em outros lugares do mundo, na tentativa de erguer o maior número de cooperativas possíveis. Por quê? Porque ali é o momento de unir toda aquela comunidade, tem toda essa relação da educação, que o cooperativismo sempre trabalhou tão bem. E veja que a educação não é só das letras, né? É dos fazeres também. E nas missões, se a gente voltar para trás, a educação dos fazeres. Imagina, por exemplo, você tirar alguém do Neolítico, da Idade da Pedra Polida, e colocar ele em algum tempo muito rápido, por exemplo, de ser um fundidor de sinos, de ser um fundidor para produção de materiais, né, de aço, por exemplo, para marcenaria, para todo tipo de produto necessário, digamos, em processos industriais. Então, veja que é um salto magnífico, e exatamente essa união ainda hoje pode ser repetida. Eu escrevi um artigo científico que fala das experiências utópicas no território fronteiriço do Mercosul. E esse artigo ele mostra exatamente isso, que há um conhecimento, há um caldo importante de união ainda presente nessas comunidades da América Latina. E se você pensar no conjunto da América Latina, essa possibilidade está dada. Por quê? Porque a essência nativa é uma essência de colaboração, de união, de ajuda mútua. Então, isso é fundamental para o processo e para qualquer ideia de cooperativismo, né? Até em coisas mais modernas hoje, por exemplo, ligadas a essas questões de internet, essas questões, digamos, mais modernas, né? Então, o cooperativismo ele pode ser usado, utilizado para o desenvolvimento da sociedade, né? Então, para o desenvolvimento econômico e social, não há dúvida de que o cooperativismo pode ser uma base sustentável e fundamental no desenvolvimento da sociedade nova que nós sonhamos, né, com união e integração.
Esse sonho que nós vivemos no sul da América do Sul, das reduções jesuíticas, foi um sonho que acabou sendo destruído pelo conflito de interesses entre a coroa portuguesa e espanhola. Mas há vozes que dizem que haveria, por parte dos próprios jesuítas, não de maneira geral, mas haveria índios escravizados dentro das reduções. O que você poderia dizer sobre esse tipo de observação, que vem inclusive de alguns antropólogos?
Veja que tu tens razão, e todavia eu sou um defensor do processo histórico-cultural que aconteceu aqui. A história, ela é inexorável. Em 1629 em diante, os luso-brasileiros, os bandeirantes especialmente, buscaram os índios guaranis como escravos. Todo mundo sabe disso. Apesar de que, por exemplo, no Brasil, o bandeirantismo é louvado assim, como o grande herói pátrio. Mas veja, só eles, os bandeirantes, naquele período, entre 1629 e 1645, eles mataram 600 mil guaranis. 300 mil levando como escravos, e depois a maioria deles dava uma tristeza, o banzo, que os negros chamam, morriam de tristeza ali em São Paulo e Rio e na região de São Vicente. Nos ataques, mais 300 mil foram mortos, ou seja, então 600 mil foram mortos naquele período. Então, isso no mundo luso-brasileiro. No mundo espanhol, os índios eram encomendados, ou seja, las encomiendas, né? O que é isso? Quando você ganhava um conjunto de terra, eram grandes áreas, né? Duas, três, quatro, cinco Seus Marias, ou seja, multiplica por 8.600 hectares, qualquer uma desses números, né? Então, dentro dessa área, no mundo espanhol, haviam, obviamente, indígenas que viviam milenarmente naquele lugar ali, famílias, né? Aldeias. Então, esses indígenas eram encomendados, ou seja, era uma espécie de escravidão, mas no mundo espanhol era proibido se falar e dizer que você tinha escravos, né? Eram escravos também, todo mundo sabe disso. Por quê? Porque eram obrigados a dar tantos dias de serviço ao dono da terra, ao novo dono da terra que ganhou do governo espanhol. Bom, veja que os guaranis reduzidos, eles tinham uma terceira hipótese. Quer dizer, a primeira hipótese, ou você era encomendado do mundo espanhol, ou era escravo do mundo português, porque eles buscavam os guaranis, porque eles eram os únicos agricultores nessas terras planas da América aqui, né, no sul da América do Sul. Então, os guaranis plantavam milenarmente batata doce, amendoim, mandioca, toda a sua produção, né, que era o normal deles. Eles eram agricultores, seminômades, é verdade, mas eram agricultores. Então, eles precisavam muito de mão de obra, tanto no mundo espanhol como no mundo luso-brasileiro. Então, as reduções são uma via possível, né, de não ser escravizado no modelo de bandeirante ou pelas encomendas. Então, vejo que havia uma escolha livre e que traz esse mesmo, a cooperativa, o cooperativismo exige isso, que as pessoas escolham livremente estarem naquele processo, né? Isso é elemento central do cooperativismo. Então, veja que eles ficavam, né, nas reduções jesuíticas exatamente porque não queriam ser escravizados. E o que eu chamo de inexorável? Inexorável é isto, quer dizer, haviam três hipóteses, né? Ou ser escravo, ou ser encomendado, ou ficar nas reduções. Claro que alguns índios ficaram na selva, como, por exemplo, os Nipiá, que hoje estão mais perto das cidades, né? Foi terminando essas grandes áreas de florestas e os Nipiás hoje estão presentes, como estão aqui na região. Mas os guaranis que estavam, que foram cristianizados, não foram os Nipiás, né? Foram outras tradições guaranis. Então, centralmente é isso. Mas veja que o modelo de cooperação, ele exige que as pessoas deem isso, né? Cada um de acordo com a sua capacidade, né? Então, veja que o modelo que se trabalhou foi um modelo de cooperação. E a história é inexorável. Ajudaram, colaboraram, fizeram, por exemplo, os jesuítas mais importantes dentro da igreja naquele período dos anos 1600 e 1700? Sim. Agora, ocorreu um grande desenvolvimento em termos de tecnologia, de educação, de conhecimento para essas famílias? Também sim. Então, Buenas, vamos dizer, cada um que vê, olha com os seus olhos. Talvez um antropólogo dissesse: ah, os jesuítas nunca podiam ter cristianizado os guaranis. Mas veja que a história é inexorável, né? A vinda deles para a América vem exatamente nessa linha do desenvolvimento do cristianismo, do conhecimento, da educação, né, do processo da industrialização, que é o centro dos jesuítas, né? Que é isso, um cristão dos fazeres, não é um cristão do rezar, né? Claro que reza também, mas é, acima de tudo, um cristão que faz coisas, que desenvolve econômica e socialmente aquela sociedade. E esse processo é o processo que se deu. Então, é possível que alguém olhe com esses olhos que a tua pergunta fez? É possível, mas essa pessoa esquece o inexorável processo histórico daquele passado, né? Daqueles anos 1600 e 1700. Quem sabe um pouquinho até antes, né? Os 1585 em diante. Então, é muito importante, e hoje eu vejo que a sociedade analisa isso, mas eu faço essa minha fala nesse sentido, de que é importantíssimo que não se veja com os olhos simplesmente de 2021, mas que se olhe com os olhos daquele 1585, ou do 1609, ou do 1700, né? Como era a sociedade e como eram as exigências, tanto do rei de Espanha como do reinado de Portugal. Como eles exigiam, né? Se há uma coisa inexorável, é 1492, que foi o descobrimento, a ocupação da América, né? Quer dizer, essa data é inexorável, porque a partir disso, os europeus, como todo mundo sabe, exigiam que se retirasse e se encontrasse dessas terras as riquezas, as que haviam. Prata, ouro, pedras preciosas, especialmente esses três elementos, mas quando não tinha isso nas terras, se exigia produção. Então, se há algo inexorável, é a história que ocorreu e que foi efetivamente a que ocorreu, né? E com todas as lutas e com todos os heróis que sucederam nesse período todo e com o povo que está aqui vivo hoje na América Latina, né? Então, nós somos todos, mesmo aquelas famílias alemãs, italianas, polonesas e tantas outras etnias que vieram para cá depois, né, nós somos muito reflexo desse processo histórico todo e que nos diz e que nos dá os sobrenomes que nós temos hoje e o nosso modo de ser, o que os guaranis chamam de Nhanderecô, né, que é o modo de ser das pessoas, cada um com um pouquinho mais ou um pouquinho menos de inflexão desse processo histórico.
Fazendo um salto do passado para o presente, mas também com uma perspectiva futura. Como então o cooperativismo pode representar um contraponto e também, por que não, um modelo e uma esperança em um mundo que a gente vive às vezes tão egoísta e individualista?
O processo de cooperação, ele nasce dentro de cada um de nós, através de uma coisa que eu chamo de Índice de Capacidade Humana e Social do Desenvolvimento, que esse é o meu trabalho de mestrado, é um livro que e a minha pesquisa toda que eu fiz, ele acabou se transformando num livro chamado Índice de Capacidade Humana e Social do Desenvolvimento, que é um índice matemático, eu estudo engenharia, então eu penso também em números, né? Então, tem lugares que são mais empreendedores, tem lugares que têm níveis, então, de empreendedorismo, níveis de conhecimento sobre os temas, né? Níveis de confiança, que é fundamental entender por que umas comunidades desenvolvem e as outras não, que é o nível de confiança existente naquele lugar, ou seja, o capital social existente naquele lugar. Então, essas relações, né? Então, elas dizem que cada um de nós, ele se integra a um processo de desenvolvimento de diversas formas. Algumas pessoas são extremamente individualistas e que precisamos de pessoas que trabalhem com essas ideias mais individualistas no mundo. Mas precisamos também de ideias de mais cooperação no mundo. Então, tem pessoas que têm índoles maiores de serem cooperadores com processos de desenvolvimento local e regional, né, e de países, né? Então veja, então, essa forma de pensar, ela dá cooperação, ela interage e age de diferentes formas dentro de cada um de nós. Algumas pessoas têm índoles para serem funcionários, outras pessoas têm para serem empreendedores, outras querem ser empreendedores, mas têm dificuldades econômicas, né? Essas questões naturais da vida. Então, o processo de cooperação é um processo que pode ser criado dentro das mentes das pessoas, para isso precisar aprender isso e, obviamente, muito mais que aprender, colocar isso no coração das pessoas. Então, veja que o mundo precisa muito de cooperação. tanto para o desenvolvimento das comunidades mais pobres. Você sabe que nós temos em grande quantidade no Brasil e no conjunto todo da América Latina. Então, a cooperação, ela deve ser incentivada, ela deve ser adubada, vamos dizer assim, no conjunto da sociedade, no sentido que nós possamos nos unir. E comunidades unidas, elas têm um poder imenso, né? É poder político mesmo, essa coisa do voto, né? E no cooperativismo, não importa o tamanho do teu capital, importa é que você tenha o valor de um voto. Em todo o processo de cooperação, isso é fundamental. E veja que na vida a gente tem que pensar nessas coisas também. Então, o processo de cooperação, ele é extremamente importante para o mundo novo que nós sonhamos, para esse mundo mais igualitário, né? Mais fraternal, né? Quer dizer, essas ideias lá da Revolução Francesa, né? Elas deveriam estar presentes hoje em cada um de nós, na nossa luta diária, no escrever, né? No dizer, no fazer especialmente. E o cooperativismo, a cooperação, ela deve ser o fundamento do nosso mundo cristão, porque é um jeito de romper esses individualismos e que está dentro de cada um de nós, sem dúvida nenhuma. Mas veja que é uma luta diária para nós nos melhorarmos como pessoa, como gente, como cristão, né? E começar a pensar nesse mundo novo, mais irmão, mais cooperador, mais de ajuda mútua mesmo, né? Com mais, entre aspas, amor, que é o centro, me parece, da ideia da cooperação.
Algo que você gostaria de acrescentar nessa nossa conversa?
Bom, sempre agradecer a você, né, pela condição nossa de falar sobre as missões e convidar as pessoas. Eu vejo que as nossas falas têm refletido muito. Eu recebi vários comunicados, meus, via WhatsApp, telefonemas, de gente de vários países falando da importância que foi a nossa última conversa. E essa de agora, com certeza, também vai refletir muito, que as pessoas acabam também pensando sobre essas coisas todas e conhecendo toda essa nossa história de missões. Então, nós convidamos as pessoas também para virem para cá, para verem diretamente essa história que ainda está vivíssima, né? Esse mundo bonito da Terra Vermelha, que aqui une três países, e especialmente nós aqui do lado brasileiro. Então, convidamos a nossa gente do país, do Brasil, mas também a gente de toda a América Latina e europeus, que venham conhecer essa experiência cristã fundamental para o mundo que se construiu e que temos hoje, que, se Deus quiser, teremos no futuro um mundo mais irmão, mais fraterno, mais igualitário.